Mais elas iniciando o bate-papo deste sábado com a parceria de loja Casarão Verde. Casarão que prorrogou as inscrições para o Estrela Mirim. Agora a oportunidade até o dia 11 de novembro na loja Casarão Verde. Também Univates. EAD Univates, ensino à distância, qualidade sempre presente. Mais elas desta tarde recebe como convidada especial a advogada Simone Semin Davis, ela que é a nossa convidada para falar de um tema que faz tempo que a gente queria abordar aqui no Mais Elas e a gente foi adiando, até que apareceu a pessoa certa, alguém que estudou este assunto.
Na verdade, a gente dá algumas pinceladas, né, Luciana?
É, vai entrando que... nos temas, mas assim, nunca específico, um programa inteiro não rolou ainda, né? Então, vamos falar sobre aborto com a Simone, que fez, ela atua, né, como advogada, mas na sua graduação fez o seu trabalho de conclusão de curso focado neste tema. Então hoje nós vamos explorar um pouco desse conhecimento dela. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, obrigada.
Bom, este trabalho que você fez, certamente, deu bastante trabalho, porque falar de um tema polêmico, imagino que exija bastante cuidado para tentar abordar de todas as formas possíveis. E quando se fala de um tema polêmico, geralmente a primeira pergunta das pessoas é: mas tu é a favor ou tu és contra? E nós vamos deixar para fazer essa pergunta para ela no fim. O que vocês acham, meninas? Miriam?
Eu acho boa a tua ideia, Luciana, porque até às vezes na argumentação as pessoas podem entender que tu é a favor ou contra, né? Mesmo que tu seja a favor ou contra, tu pode estar defendendo a opinião ou aceitando a opinião do outro como um argumento, que isso é importante nesse debate, né? De tu ouvir um argumento diferente do teu.
E dentro deste teu estudo, assim, o que foi o mais difícil ao estudar o aborto? Por que esse tema é tão polêmico?
O tema é tão polêmico porque ele envolve a vida, né? E as pessoas, elas têm, assim, desde um primeiro momento eu já tinha essa percepção e estudando eu só aprofundei ela. A vida é algo sagrado. É algo sagrado, é acima de tudo. As pessoas têm muito medo de falar em alguma coisa que retoma a morte.
Elas têm medo de perder a vida e quando alguém tira a vida de alguém, isso é o fim realmente.
Exatamente. Então elas... é um tema que assusta muito. Tu tá lidando com morte, tu tá falando de morte. Mas aí é uma morte que... não sei se é exatamente uma morte, porque a gente não pode falar de morte de algo que ainda não existe. Né?
Mas para os defensores, existe.
Existe a partir de qual momento? Você foi a partir
da concepção.
Tá, mas cientificamente, olhando pelo lado da medicina, é considerado desde que momento?
A medicina, ela fala várias... tem várias posições, né? A partir de 14 dias da fecundação já existe um embrião, que é o que eles chamam. Eles vão falar em feto a partir da 26ª, 30ª semana. Que é quando o ser, né, ele começa a ter sentimentos, a ter... ele começa a sentir exatamente, assim,
começa frio, a ter algum entendimento.
Algum entendimento
psicológico,
que tu poderia...
uma interação com o ambiente.
Com, né, o ambiente. Que aí tu poderia, então, falar de sentir dor. Porque o aborto, ele tá muito ligado a essa questão, assim, cometer um aborto vai gerar dor no embrião. Comprovado cientificamente por cientistas no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tem esse estudo, que é a partir da 30ª semana. Antes disso, não se trata, não se sente.
Nossa, isso já é uma gravidez bem avançada,
não,
né?
Isso é quase nascendo já.
Sete meses. Antes disso, não existe,
mas se,
né,
faz aborto com tanto tempo?
Aí acho uma pergunta bem interessante.
É,
né?
Assim, eu não cheguei a pesquisar, né? Não foi esse o meu teor. Mas muito raramente, né? Muito raramente. Normalmente, tu vai fazer, assim, com... 3 meses, quando muito, 2 meses.
Muito se fala em perda, né? Quando já tá num estágio assim, mais avançado, né? Se fala na perda do bebê.
Que seria um aborto espontâneo.
Isso. É, o aborto, assim, pelo que eu li, quando a mulher busca o aborto, o clandestino, porque ele não é, ele só é permitido em 3 casos e não se enquadra em nenhum dos 3 casos, normalmente elas procuram antes até da barriga aparecer. Então, assim, é com 2 meses, 8 semanas, 10 semanas, então não passa muito disso, né? Ele não, ela não vai estender muito do que isso, até porque ela não quer que a família saiba, ela não quer ser julgada na rua, ela não quer ser condenada, ela não quer ser apedrejada, que é o que acontece.
E vamos combinar que se tu não quer ter a gestação, que tu tome essa decisão o quanto antes também, né? Não é algo... É, vamos pensar numa...
Tu não vai descobrir que engravidou com 6 meses.
Exatamente.
Pra tomar,
tem gente
tomar
que diz que descobre com 7, 8. Há controvérsias.
Ah, talvez seja uma negação dela, né? É. De que aquilo seja uma gravidez. Mas é difícil tu ir até os 7 meses sem saber. Mas imagina que tu descobriu a gravidez... E tu tá pensando em abortar, tu vai fazer o quanto antes essa deveria
ser. Mas no Brasil
ser,
não tem essa opção de pensar em abortar, certo?
Não, não tem. Tem nos
legalmente
casos,
não tem.
É, eu ia dizer, legalmente,
casos,
né?
Que é no caso de risco de vida da mãe, estupro ou ainda infeto anencéfalo, né? Que é quando o bebê não vai se desenvolver. Mas mesmo assim, nesse terceiro caso, muitas gravidezes são levadas ao final, o bebê nasce. E morre segundos, depois. Minutos, horas depois.
E isso geralmente deve acontecer porque se constata de forma tardia e aí já acaba representando um risco fazer.
Também, porque.
Ou por escolha das mães?
Não, mas é por escolha, assim, muito da sociedade que, quando eu fiz o trabalho, eu peguei depoimentos, assim, de livros, de material, não depoimentos que eu colhi. De crianças, até teve um depoimento que eu fiquei bem chocada de uma menina de 12 anos. Que o padrasto engravidou, ela sofria abuso. A mãe pediu, pelo amor de Deus, eu quero que façam o aborto. A mãe era analfabeta, ela não tinha a mínima condição. Levou para o hospital, fizeram uma passeata em frente ao hospital, uma movimentação. Proibiram o hospital de fazer, sendo que ela tinha a decisão judicial para fazer. Ela teve que pedir ajuda para pessoas assim, que eram a favor, ir para outro hospital para poder fazer um procedimento que ela já tinha sido liberada. Porque a sociedade te coloca nessa posição.
É,
de
só que os mesmos que estavam lá naquela passeata, eles iam depois ajudar, iam doar o seu tempo, o seu dinheiro,
e se
fraldas,
fosse a filha
iam cuidar.
Dele,
e se fosse a filha deles,
de
no
12
caso
anos,
de um estupro.
Né?
É,
o mesmo
as
esposa,
pessoas gostam
né?
de julgar, mas elas não gostam de se colocar. Elas esquecem de se colocar no lugar das pessoas, às vezes.
Exatamente.
Nós tivemos há poucas semanas, há poucos meses, uma situação que repercutiu, uma acusação que repercutiu no Estado e várias outras na imprensa que se percebe semanalmente, porque este assunto, quando aparece, gera polêmica. E se constatou justamente isso, as pessoas julgando muito, antes de sequer se questionar, é de fato? Foi? Não foi? Foi espontâneo? Foi provocado? Não. Falou em aborto, tem que, assim, ó, chocava os comentários. A mim chocava, no sentido assim, alguém que está defendendo a vida, desejando a morte de quem teria, entre aspas, cometido um aborto e que diz que foi um aborto espontâneo. Então, na verdade, nem se tem nem certeza do fato, a pessoa tá, ela desejando a morte em defesa da vida. Tipo,
é bem
contra... Tem uma pergunta que diz, né, em defesa de qual vida, né? Porque assim, é a defesa da vida de um feto que, como tu disse, ele na verdade não existe ele ainda. Não existe. E se ele existe, pode ser uma concepção minha. Pode ser que eu, no momento que engravide, entenda que ele existe. Mas eu posso também entender que não. Então, qual é a vida que tu defende, né? A vida da pessoa que tá ali viva, sofrendo. Porque tomar uma decisão de fazer um aborto, eu também tava acompanhando um documentário, que é um momento muito de muito sofrimento da mulher.
Não,
não, as pessoas acham que é uma coisa muito
existe,
simples,
não é sangue
né?
frio assim,
claro,
né?
Não.
É uma decisão, é um peso. Eu acho que a maior pena que tu sofre em tomar essa decisão é o teu sentimento de culpa, que é o resto da vida. Tu vai morrer com aquilo. Poxa, eu fiz um aborto. E se eu tivesse tido esse filho?
Como seria?
Como seria?
Eu ia dizer assim, ó, que talvez não o peso. Se tu decidiu não ter o filho, talvez tu não sofra por ter tomado a decisão. Tu tomou porque tu entendeu que naquele momento ela era importante. Mas eu acho que tu vai ficar sempre com a memória daquela gestação, né? De, olha, talvez eu tivesse um filho de tantos anos, como seria,
assim como
né?
também já se ouviu relatos, né, de pessoas que... pensaram, né, e chegaram bem perto de realizar o aborto, mas mudaram de ideia na última hora e depois seguiram em frente com os seus filhos, né? E aí são opiniões, né? Bem, muito, a maioria feliz.
Por isso que deveria ser uma decisão de cada um, né, Rose?
Pois é.
Que cada um, no momento que se visse naquela situação, pudesse dizer assim, sou eu com o meu corpo e eu que tomo a decisão, e não um Estado, né, decidindo o que, que tu vai fazer com a tua vida, com o teu corpo, com a tua família também, né?
É que aí entra a questão do meu corpo, né? É. Porque enquanto se trata como uma outra vida que está dentro de ti, que direito tu tens de tirar uma outra vida? Esse é o argumento de quem é contrário ao aborto. Que direito tenho eu de tirar a vida de alguém outro?
É, mas aí volta para a questão, assim, da definição científica, né? O que, que é vida e qual é tuas convicções religiosas, né? E como é que eu que acredito, por exemplo? Digamos assim, eu acredito que no momento da concepção já é vida e tal. Como é que eu vou dizer para ti, Luciana, que não acredita em nada disso, que tu tens que seguir as minhas regras? É uma coisa que eu simplesmente, ó, tenho um pouco de dificuldade de entender isso, né?
Só que aí entra a questão regras. A regra é a lei vigente no país. Então, e a regra pro IP.
É, a gente vive num estado laico que não é laico, né? Essas questões são muito banalizadas até pela questão da Igreja Católica, né? Principalmente da Igreja Católica. Quando eu estudei, eu li muito sobre igreja. Eu fiz um capítulo muito denso sobre as religiões, sobre o que era sagrado. E o que demonstra que a gente vê na sociedade? Que as pessoas veem a vida como algo sagrado, mas elas defendem muito ainda o que não nasceu. Elas têm uma percepção de que a fecundação é tudo, que a mulher precisa ser mãe, que ela não vai ser realizada se for mãe, que isso é um assassinato. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim.
Depende do tempo histórico também, né?
Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente prossegue com o nosso debate de hoje.